Este programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME. Já são conhecidos os semifinalistas da 6ª edição dos Heróis PME. Chegou a hora de partilhar a sua opinião. Vote já na sua história favorita em heróispme.pt e ajude a selecionar os finalistas de cada categoria. Tem até ao dia 19 de maio. Esta é uma iniciativa Unit Consulting. O Miguel Pinheiro já está connosco. Começa agora um novo episódio do Bom, Mau e o Vilão. Olá, Miguel, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pois é, pois é.
Então
eu ontem, como se costuma dizer, era feliz e não sabia. Estava convencido que os passarinhos iam chilrear, que o sol ia brilhar, que íamos ter um dia tranquilo no Parlamento. Mostrei aqui aos nossos ouvintes toda a minha inocência, que é muita, e olha, e depois foi aquilo.
Foi o que se viu.
É verdade.
Foi um mau dia ontem para dizeres que o Montenegro não tinha cometido erros ainda.
Ah, não, por acaso aí não.
Não?
Já vamos a isso.
Então vamos lá, então vá. Vamos lá começar. Então quem é o bom? O bom de hoje.
Vamos lá. Então, o bom de hoje.
Sim.
Bruno,
estou a ouvir.
O bom de hoje é o PSD e eu vou explicar porquê. Porque depois de toda a confusão, sobram duas informações essenciais que nós damos hoje no artigo que está em manchete no site do Observador e cuja leitura, obviamente, recomendo a todos aqueles que nos estão a ouvir. Primeira informação. Antes da votação caótica de ontem, quando digo antes, não é no próprio dia, é antes, bem antes, o líder parlamentar do PSD falou com os três outros partidos aos quais a Constituição confere o direito de apresentarem candidatos à mesa da Assembleia da República. Ou seja, falou com o PS, falou com o Chega e falou com a Iniciativa Liberal para lhes dizer que o PSD pretendia votar favoravelmente qualquer candidato que apresentassem e que esperava reciprocidade. Ou seja, falou-lhes no fundo para dizer que a posição do PSD de Luís Montenegro se mantém, porque sempre foi esta, mesmo quando houve outros problemas. Esta é a primeira informação. O líder parlamentar falou com os três. Segunda informação. José Pedro Aguiar Branco, que seria o candidato e foi a presidente do Parlamento, também contactou os três partidos. Ele falou com André Ventura, falou com Rui Rocha e só não falou diretamente com Pedro Nuno Santos. Eu até à noite até achava que ele tinha falado diretamente, mas só não falou diretamente com Pedro Nuno Santos. Porquê? Porque Pedro Nuno Santos não lhe atendeu o telefone. É uma tática que algumas pessoas utilizam. Não lhe atendeu o telefone, portanto a Guiá Branco ligou-lhe. Pedro Nuno Santos não atendeu, também podia estar ocupado, com certeza.
Podia usar o WhatsApp,
batido.
Não.
WhatsApp, a seguir, não usou o WhatsApp, se calhar o erro foi esse. Penso que lhe mandou um SMS, se calhar devia ter sido para o WhatsApp,
mas enfim, Guiá Branco
mandou um SMS, a Pedro Nuno Santos e, perante a falta de resposta, contactou Francisco Assis, para que Francisco Assis passasse essa mensagem a Pedro Nuno Santos. Ou seja, o PSD falou com todos, tratou todos por igual, e por isso, não vale a pena insistir que houve contactos escondidos e exclusivos com o Chega, e também não vale a pena afirmar que o PS foi ignorado. Dizem que o PS não foi tido nem achado, que foi a expressão que um socialista usou ontem. Da forma como as coisas estão, eu acho que é importante haver clareza, é importante, e também, obviamente, o PSD tem a responsabilidade de ser claro e dar as informações todas às pessoas. Agora, este ponto aqui, ontem ouvimos muitas narrativas, mas se o PSD falou com os três, tratou os três da mesma maneira.
Aqui a questão é saber se isto... pressupunha um acordo, a existência de um acordo.
Claro, isso depois já é semântica. Depois André Ventura olhou para isto e disse isto é um acordo, e o PS olhou para isso e disse isto é um contacto meramente de cortesia, quando, pelos vistos, o PS esperaria um acordo, também não sei muito bem porquê. Um acordo, santo Deus, isto é a votação mais básica que se pode fazer
no Parlamento em escolher as pessoas que têm que vir daqueles partidos e que vão estar ali a conduzir os trabalhos. Quer dizer, não há ideologia aqui, não há grandes opções políticas, não há decisões orçamentais. Bolas, é pegar num papelinho, vou explicar, pegar num papel, usar uma caneta, dobrar o papel, usar uma caneta para aqueles que não votam em branco, dobrar o papel e pôr dentro de uma, quer dizer, é tão fácil.
Portanto, o bom é o PSD e o mau?
Olha, o mau são Luís Montenegro e Rui Rocha, por outra coisa que não tem a ver com isto. O PSD e a Iniciativa Liberal passaram a campanha eleitoral toda a antecipar, a prever e a jurar que no dia a seguir às eleições iam entender-se para guardar. Eles fizeram isto. Num debate entre os líderes dos dois partidos, Rui Rocha chegou a afirmar, com pompa e solenidade, que a solução para o país está nesta mesa. Foi a frase que ele usou. Pois bem, as pessoas foram às urnas, os votos foram contados, e o que é que se soube ontem? Soube-se, porque os dois partidos o anunciaram num comunicado, que o PSD e a IL falaram, mas não se conseguiram entender.
Portanto, tínhamos uma mesa, não é, onde estava a solução, e agora cada um está a jantar sozinho na sua mesa, é isso?
Ora, nem mais. Foi cada um para o seu canto. Depois do Parlamento, o Rui Rocha andou atrapalhadíssimo a tentar explicar a razão para isto, obviamente sem conseguir. Pelos vistos, parece que há prioridades diferentes, foi a expressão que ele usou, que separam os liberais dos social-democratas. E depois, João Coutinho de Figueiredo, que é ex-líder da IEL e cabeça de lista do Partido nas Europeias, até deu uma entrevista aqui à Rádio Observador, onde declarou que a Iniciativa Liberal vai ser, atenção, oposição ao governo nos assuntos, e vou citá-lo, em que falta alguma coragem ao PSD. Uma oposição construtiva, claro, foi a expressão. Ele depois disse que seria uma oposição construtiva, mas oposição. E por isso, num momento de completa confusão no Parlamento, o PSD e a IL deviam mostrar ao país que é uma alternativa sólida, que consegue trabalhar em conjunto, apesar das diferenças de opinião, mas o que mostraram é que lá está cada um por si.
É isso. E achas que deviam já estar a pensar nas próximas eleições, depois do que aconteceu ontem?
Também deviam. Mas o problema
para irem
é que
juntos, iniciativa... para irem juntos.
Ou para pelo menos, mesmo que fossem separados, as pessoas saberem que ia haver um entendimento. Eu agora as pessoas ficam... E acho que quem perde mais com isto até é a Iniciativa Liberal. Agora as pessoas ficam a saber, bem, eu voto em cada um deles e depois não sabe o que é que acontece.
Miguel, só fica a faltar o vilão.
Olha, o vilão é André Ventura. Ontem o líder do Chega mostrou, se é que era preciso mostrar, que a sua forma preferida de fazer política é através do caos, da confusão, da barafunda, da desordem e do tumulto.
Ah, que surpresa!
É
uma surpresa.
Não é? Olha agora, acordámos todos e percebemos isto. Porque... aqui o ponto é que, apesar de ter conseguido 50 deputados nas eleições, André Ventura sentia que estava a caminho de uma armadilha a partir do momento em que a AD começasse a governar e a apresentar medidas que favorecessem o eleitorado do Chega. Aliás, ele falou disso na entrevista que deu aqui à Rádio Observador. Por isso ele quis forçar um confronto já para tentar subjugar Luís Montenegro e, como é evidente, se o PSD se vergasse ao chicote do Chega, ficaria dependente de André Ventura até ao final da legislatura, mais valia entregar-lhe logo o gabinete do Primeiro-Ministro em São Bento. E todo este confronto, tudo isto a que estamos a assistir, tem que acabar com uma resposta clara à pergunta mais importante para os próximos meses. E a pergunta é, afinal, quem é que manda aqui?
E será que alguém manda?
Claro.
Será que alguém manda?
Se ninguém mandar, mandam os eleitores.
Este programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME.